Está começando Radar Esportivo, o som do esporte. Muito boa tarde, ouvinte da UniFM 107.9. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Está começando o Radar na Rodada, um programa do Radar Esportivo produzido e apresentado por estudantes de comunicação social para falar sobre o melhor do mundo esportivo. No programa de hoje, vamos falar sobre a última rodada do Brasileirão, que terá todos os jogos hoje às 9h30 da noite, com exceção de Goiás e América Mineiro, que já estão rebaixados. Ainda falaremos sobre a dupla Grenal, a vaga do Grêmio para Libertadores e a do Inter para a Sul-Americana. Ainda sobre futebol, vamos falar sobre a seleção feminina, que desde a semana passada vem disputando amistosos e hoje enfrenta a seleção da Nicarágua às 6 horas da tarde. De uma seleção para outra, vamos falar também sobre o Mundial de Handebol Feminino e a campanha que a equipe brasileira vem fazendo. Eu sou Milena Gubiani e apresento o programa de hoje com meu colega Gabriel Hilkman e minha colega Thaís Imig. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Milena. Boa tarde, Thaís. Minha estreia hoje no Radar na Rodada, eu tô muito animado.
Boa tarde, Milena. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos ouvintes aqui da UniFM. Bora, né, falar sobre a última rodada do Brasileirão, principalmente, que vem agitando essa semana.
Vamos lá, então. O Gabriel tá começando com todo, né? No finalzinho, só jogão hoje.
Estreia no final já.
Bom, então vamos começar, né? Justamente pela última rodada do Brasileirão desse ano. Todos os jogos, né, vão acontecer ao mesmo tempo, às 9h30 da noite, menos o do Goiás e do América, que eles vão apenas cumprir tabela, porque os dois já estão rebaixados, né? Bom, o campeão desse ano vai conquistar o título nessa última rodada. O Palmeiras, com 69 pontos, tem a vantagem de 3 pontos sobre o Atlético Mineiro e o Flamengo, que estão logo abaixo, com 66 pontos cada. O saldo de gols, sendo quesito de desempate, tem uma diferença grande entre esses times. O Palmeiras, com saldo de 31, possui 8 gols de vantagem sobre o Atlético, que tem saldo de 23, e também possui 8 gols de vantagem sobre o Flamengo, que está com um saldo de 15 gols. Então, vocês acham que o Palmeiras ele vai levar a taça mais uma vez ou o campeonato ele vai surpreender até nessa última rodada?
Eu acho que sim, como tu mencionou, é uma diferença muito grande de saldo de gols e pensando na qualidade do Palmeiras também, né? Eu não acredito que vá deixar escapar esse título. Para mim, eu vejo já o Palmeiras como campeão. Claro que quando a gente fala de futebol, tudo pode acontecer, ainda mais sobre uma edição do Brasileirão, que nos trouxe muitas surpresas, principalmente em relação ao Botafogo, outras equipes aparecendo na ponta de cima. É, mas o Palmeiras está com uma mão e meia nessa taça do Brasileirão, deve vencer hoje o seu confronto, né? E tem tudo para ser o campeão desse Brasileirão, ainda mais podendo perder a partida, né? Se o Palmeiras chegar a perder essa partida, pode até conquistar o feito de ser uma das únicas equipes em todas as edições do Brasileirão que venceu a competição mesmo com a derrota na última rodada. Então, tem tudo para ser o campeão, sim.
Ainda mais que o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro na última rodada, que não tem as mínimas pretensões no campeonato, uhum, né? O Cruzeiro, se estivesse disputando ainda o rebaixamento, aí ia ter jogo porque não ia poder entregar porque o Galo está disputando o título. Mas como o Cruzeiro vai sem nenhuma pretensão, no máximo uma Copa Sul-Americana ou ficar melhor na tabela, então eu acho que não tem outra escapatória hoje, o Palmeiras já é virtual campeão, mesmo com empate, né? Se o Palmeiras chega a perder para o Cruzeiro, o Atlético tem que tirar uma vantagem de saldo de gols muito grande do Bahia, e o Flamengo também tem que tirar uma vantagem de saldo de gols muito grande, então essa última rodada não tem outra, o Palmeiras já é virtual campeão.
Para mim essa última rodada ela define o último clube a ser rebaixado, sim, né? A gente tem uma disputa, sim, entre as três equipes e as vagas direta para Libertadores, né? Porque, né, a gente tem o Palmeiras ali na primeira colocação, mas Galo, Flamengo, Grêmio e Botafogo disputam, né, essas outras três vagas diretas para Libertadores, o que a gente sabe que é um grande feito, evita, enfim, toda a questão da pré-temporada, dos jogos preliminares. Então, para mim, assim, o Brasileirão passa muito por essa disputa de G4, para ver quem consegue a vaga direta para Libertadores, e essa última vaga na Série B, né, de permanência, na Série A, perdão, de permanência na competição.
E é um título que ele representa para o Palmeiras muito mais como se fosse um benefício pela longevidade do trabalho do Abel Ferreira. O Galo trocou de treinador no meio da temporada, né, que saiu o Coudet e o Felipão. Inclusive, esse é o principal motivo que eu acho que o Galo não está disputando o título. O Galo se atrasou demais quando trocou o treinador, porque ficou acho que 9 ou 10 rodadas sem vencer. E depois engatou uma sequência muito boa, sendo líder do retorno. E o Flamengo, mesma coisa. O Flamengo começou mal com o Sampaoli, aí teve uma evolução. Aí
teve
depois,
toda a crise no Flamengo, depois, que a gente comentava, né?
Lá que o Flamengo começou a perder o ano. E aí veio o Tite. O Tite já, quando chegou, deixou claro já que a disputa era pelo Libertadores, que não ia conseguir disputar o Brasileiro. Mas, no fim das contas, o Botafogo despencou e, querendo ou não, o Flamengo chegou. Mas, ainda assim, o Palmeiras merece muito mais por causa da longevidade do trabalho tanto do Abel Ferreira.
E, querendo ou não, também, olhando para o próprio cenário do Brasileirão, é a equipe que conseguiu se manter mais estável, né? Como o Gabriel mesmo comentou, o Flamengo teve toda a crise na época do Sampaoli, foi assunto de diversos programas aqui que a gente falava justamente, né, sobre isso, sobre a queda em outras competições importantes. O Grêmio não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve ainda no primeiro turno, né? Quando podia se equilibrar com o Botafogo ainda em questão de pontuação e não conseguiu aproveitar confrontos contra equipes da zona de rebaixamento, mesmo aconteceu agora no segundo turno, perdeu o jogo para o Corinthians na arena, claro que perdeu muito mais para a arena do que para o Corinthians naquela ocasião, mas era um jogo chave pensando em pretensão de título, então o Grêmio não conseguiu aproveitar as oportunidades e a gente sempre fala aqui no programa que é muito difícil, né, uma equipe se consagrar campeã com essa mentalidade do Grêmio de fazer mais gols do que toma, né? E não existe isso, não dá para fazer sempre esse cálculo, e o mesmo aconteceu com o Galo, enfim, com troca de treinadores. Então, querendo ou não, o Palmeiras foi a equipe mais estável no Brasileirão, né? Pensando nessa reta final do Botafogo também, que, enfim, é inexplicável, uma das coisas que a gente vai lembrar por muito tempo ainda. Então, eu acho que, enfim, se consagra pela campanha que fez, não só pensando em Abel Ferreira, mas também dentro da competição, né? Acho que o Botafogo conseguiu se manter estável e vencer quando precisava vencer.
É, e pro Grêmio vale aquela famosa história, né? Defesas ganham campeonatos, ataques ganham jogos. Então, o Grêmio tem uma defesa muito mal montada pelo Renato, né? Quanto ao ataque com o Luis Suárez, ele consegue elevar muito o nível do time, a defesa deixa a desejar, principalmente agora que tanto o Jeromel quanto o Kahneman não conseguem ter uma sequência. Uhum. Então, acho que esse é o principal motivo do Grêmio não ter conseguido chegar até as rodadas finais disputando o título.
E uma das grandes surpresas do Brasileirão, como já foi falado, né, foi o time do Botafogo, né? Ele liderou por 31 rodadas e chegou a abrir uma vantagem de 13 pontos na liderança. E depois, principalmente, né, no segundo turno, ele não conseguiu se manter lá. Agora ele está em quinto na tabela e corre o risco de acabar o campeonato fora do G4. Vocês imaginavam que isso poderia acontecer e como que analisam essa situação do time carioca?
Olha, eu imaginava que o Botafogo ia ter uma queda de desempenho do primeiro para o segundo turno, porque o primeiro turno foi o melhor primeiro turno da história do campeonato.
Exato.
Só que a esse ponto de fazer 12 pontos no segundo turno, sendo acho que o terceiro pior campanha só atrás dos já rebaixados Coritiba e América, olha, nunca imaginava. Imagina então a torcida do Botafogo.
É, eu acho que foi, para começar, assim, uma campanha fora do normal, uma campanha absurda do Botafogo no primeiro turno, e eu acho que passa muito também por aquilo que a gente falava, eles tinham uma dedicação ao Brasileirão, conseguiam fazer os seus resultados, a gente até comentava aqui que toda essa diferença, toda essa vantagem larga que o Botafogo conseguiu ao longo das rodadas até não condizia muito com o que a gente via dentro de campo, né? Não era uma equipe que encantava por suas jogadas, por seus grandes jogadores, claro, né, que alguns se destacaram, enfim, mas não era um Botafogo que nos enchia os olhos em muitas rodadas, mas conseguia fazer os seus resultados enquanto outras equipes tropeçavam, e muito porque outras equipes estavam com foco em outras competições. A gente sabe que esse início de temporada acaba que são muitas competições acontecendo ao mesmo tempo e o foco acaba desviando um pouco do Brasileirão. Então, acho que o Botafogo conseguiu fazer os seus resultados no primeiro turno e teve a queda, eu acho que na medida que outras equipes também começaram a se destacar, a gente vê até outras equipes equipes de meio de tabela, de zona de rebaixamento, que começaram a fazer os seus resultados por necessidade, e o Botafogo não conseguiu aguentar a pressão. A gente até comentava, né, que eu acho que no momento que o Botafogo começou a se desequilibrar, era muito difícil que voltasse a ter o mesmo rendimento. Eu acho que abalou o clube de uma tal maneira que era muito difícil que eu conseguisse se recuperar na reta final. E chega, né, nessa última rodada, podendo ficar de fora do G4 com o primeiro turno absurdo, assim. Eu acho que até para evitar um vexame maior, assim, eu chamaria, por conta dessa diferença de primeiro e segundo turno, para evitar um vexame, vai ter que vencer o seu jogo hoje, vai precisar vencer, né? Tem desvantagem em relação às outras equipes para conseguir uma vaga mínima no G4, e eu falo vaga mínima pelo cenário que se tinha num primeiro turno. Então, eu acho que uma temporada pro torcedor botafoguense, enfim, pro clube esquecer.
É, eu acho que o maior vexame da história é dos pontos corridos do brasileiro. Não só do brasileiro, de todas as competições de pontos corridos pelo mundo. E eu acho que essa desandada do Botafogo, ela começa principalmente pós-jogo contra o Palmeiras, no primeiro turno, que o Botafogo ganha com o gol do Tiquinho Soares. E aí começa a surgir especulações que o Luiz Castro ia sair, e aí vai se desenrolando, e no fim das contas, 3 ou 4 rodadas depois, o Luiz Castro sai, aí vem o Caçapa. O Caçapa consegue manter o desempenho do time, tanto é que ele treina por 5 jogos, eu acho. O Botafogo tem 5 vitórias. Aí depois do Caçapa vem o Bruno Lage. O Bruno Lage começa muito bem também, só que depois parece que o Bruno Lage quis começar a mexer no time que estava pronto já. Aí começa a ter problemas no elenco, ele botou o Tiquinho Soares no banco, que causou, acho que, uma revolta tanto interna quanto da torcida. E ali o Botafogo foi só ladeira abaixo. E é inacreditável o que aconteceu nessas últimas rodadas. O Botafogo tomou empate nos últimos minutos para Santos, Coritiba, para o Grêmio tomou virada abrindo 3-1, para o Palmeiras tomou a virada abrindo 3-0. Então, todo o roteiro que o futebol preparou para o Botafogo foi muito cruel nesse fim de campeonato.
Sim. E na parte de baixo da tabela agora, América Mineiro, Coritiba e Goiás já estão rebaixados. Quem ainda luta para não cair é o Santos, com 43 pontos, Vasco com 42 e Bahia com 41 pontos. Desses times, qual vocês acham que vai fechar o Z4 e jogar a segundona no ano que vem?
Olha, eu acho que o Bahia não escapa. O Bahia teve a chance, duas chances, né? Pegou o São Paulo em casa, depois pegou o América Mineiro já rebaixado fora, não venceu nenhum dos dois jogos, inclusive perdeu os dois. Enquanto isso, o Santos e o Vasco também não fizeram muito por merecer, mas o Bahia que salvou os dois, dá pra se dizer assim.
É, e o Vasco tem o confronto contra o Bragantino, que não, eu acho que isso é muito importante, assim, falando em última rodada do Brasileirão, que são os confrontos individuais. O Vasco, por exemplo, enfrenta o Bragantino, que já tem sua vaga, né, na fase preliminar da Libertadores, não tem nada em jogo. Já o Bahia, né, tem um confronto muito difícil, então eu acredito, né, tô com o Gabriel nessa, que vá se rebaixar até pelo histórico, pela campanha que vem apresentando e por esses jogos individuais da última rodada, assim. Acho que a minha aposta ficaria mais no Vasco para se livrar desse Z4.
Uhum. E já que hoje, né, tem a última rodada do campeonato, vamos para as apostas da partida. Goiás e América Mineiro, como vocês acham que vai ser?
Não tem absolutamente nada em jogo, tudo pode acontecer. Eu vou colocar um empate, porque realmente, assim, é um jogo até que acontece às 7 da noite, se eu não me engano, justamente por não interferir muito.
É, o jogo esquecido da rodada.
É.
Eu vou apostar no América Mineiro, porque eu acho que o América, ele jogou um futebol muito melhor do que para ser o último colocado. Então eu vou ficar com uma vitória do América Mineiro.
Internacional e Botafogo.
Eu apostaria no empate. Eu acho que o Botafogo, mesmo precisando muito do resultado, não consegue vencer o Inter no Beira-Rio. E eu vejo hoje o time gaúcho com um elenco, né, com rendimento muito acima do Botafogo, ainda mais nesse momento. Então, eu colocaria um empate nesse confronto, porque eu acho que o Botafogo, claro, que vai correr atrás do seu resultado, mas eu não vejo ele vencendo o Inter hoje no Beira-Rio.
Eu colocaria um empate também, porque o Inter, se vencer, ele praticamente garante a classificação do Grêmio para a fase direta da Libertadores. E caso o Inter perca, O Inter pode perder as posições e perder a premiação. Então, acho que um empate ali, que o Botafogo está muito mal, não vence há 9 rodadas. Então, eu acho que um empate no 0x0, bem morno.
E agora Coritiba e Corinthians.
Vitória do Corinthians, né? Eu acho que é o natural, é o esperado, não deve acontecer diferente, mesmo que o Corinthians já não tenha há tempos, né, a rodada, as pretensões do Brasileirão, mas eu acho que vence nessa sua última rodada.
Eu vou colocar a vitória do Coritiba, porque eu acho que o Coritiba, os times menores assim, é uma boa maneira de encerrar o ano. Os dois já estão sem pretensões nenhuma, então acho que o Coritiba vai dar um gás neste jogo para pelo menos se despedir de maneira digna da torcida.
Fluminense e Grêmio.
Olha, eu acho que é um jogo muito difícil para o Grêmio hoje. Claro que depende só de si para a vaga no G4. O Fluminense não tem muitas pretensões, né? Eu acho que já encerrou o seu ano com o título da Libertadores, mas eu acho que o Diniz não vai querer baixar a régua, assim, até pela personalidade, até pelo posicionamento dele. Por isso eu colocaria um empate, e aqui eu coloco um empate contando também com o empate entre Botafogo e Internacional para o Grêmio se garantir no G4, mas eu coloco um empate justamente pela dificuldade do jogo. Eu acho que o Fluminense não vai facilitar as coisas, ainda mais pensando que tem uma semifinal de Mundial de Clubes batendo na porta, e eu acho que deve aproveitar esse jogo para se preparar de alguma forma e para encerrar o seu ano, ainda mais pensando em um confronto que vai acontecer no Maracanã. Então eu colocaria um empate pela dificuldade do jogo, assim, apesar do Grêmio ter muito mais coisas em jogo do que o Fluminense.
É, por esse motivo aí eu aposto na vitória do Grêmio hoje, porque uma vaga na pré-Libertadores ia atrapalhar muito o início do ano do Grêmio. E o Fluminense, querendo ou não, já está praticamente se poupando, porque eu tenho um Mundial de Clubes. Então eu acho que hoje é a vitória do Grêmio.
Cruzeiro e Palmeiras.
Vitória do Palmeiras. Eu acho que se consagra, eu acho que ainda mais pela segurança que chega nessa última rodada, não chega nem com a pressão mínima de precisar vencer a partida, porque não precisa. Então, acho que é um jogo tranquilo, né? Apesar de ter o Cruzeiro do outro lado, mas eu acho que não, o Palmeiras não vai enfrentar grandes dificuldades e entra para o jogo com muita segurança, né? Sabendo o que precisa e até o que não precisa fazer para vencer esse Brasileirão.
Eu aposto em vitória do Palmeiras também, até porque o Cruzeiro não vai fazer a mínima intenção, tem a mínima intenção de vencer essa partida, né? Para não dar sorte pro azar.
Bahia e Atlético Mineiro.
Difícil. Eu apostaria na vitória do Galo, porque, enfim, ainda mais pensando, claro, que é o jogo do ano para o Bahia em questão de permanência na Série A, mas do outro lado também tem o Galo, que tem pretensões a partir dessa partida, né? Que é a vaga no G4. A gente comentava que é importante, enfim, o Gabriel falou sobre a pré-temporada, é uma grande coisa em jogo, então acho que o Galo vai para vencer essa partida, não vai facilitar, e por conta disso a gente sabe que tem muito mais qualidade que o Bahia e deve vencer esse confronto.
Esse, para mim, é o confronto mais difícil do dia em apostar. Um desesperado pelo rebaixamento e um sonhando muito longe com o título. Então eu vou ficar com empate nessa partida.
Cuiabá e Atlético Paranaense.
Outro confronto que não tem absolutamente nada em jogo. Eu vou colocar uma vitória do Atlético Paranaense pela qualidade mesmo, enfim. Mas é aquele confronto que não vai mudar também muita coisa, independente do resultado.
É, são dois times que já estão com a situação definida no campeonato, Cuiabá na Sul-Americana, e o Atlético Paranaense também. O Atlético não sai da oitava colocação, mas eu vou apostar no Atlético porque o Cuiabá ele é muito melhor fora de casa, que ajuda o estilo de jogo dele. Então eu acho que o Atlético Paranaense vai fazer melhor e vai ganhar lá em Cuiabá.
Santos e Fortaleza.
Confronto difícil também. O Santos precisa do resultado para escapar, né, da zona de rebaixamento. Eu acho que consegue o seu resultado muito por aquilo que a gente comentava, né, de que medida o jogo ele é importante para ambas as equipes, e nesse confronto é muito mais importante para o Santos, ainda mais jogando na Vila Belmiro. Então eu apostaria numa vitória do Santos, assim, eu acho que consegue escapar da zona de rebaixamento. Enfim, o Bahia é a minha aposta que cai, então para mim é natural que o Santos consiga fazer o seu resultado.
Eu aposto na vitória do Santos também hoje.
São Paulo e Flamengo.
Jogão, né, gente? Jogão para encerrar, né? Enfim, as equipes voltam a se encontrar em um jogo decisivo agora no Brasileirão. Eu apostaria no empate, eu acho que o Flamengo, apesar de precisar o resultado, talvez não vença o São Paulo fora de casa. Eu colocaria um empate, mas enfim, eu acho que o Flamengo também tem tudo para vencer, enfim.
Eu aposto na vitória do Flamengo, porque se o São Paulo tiver 1% de chance de atrapalhar o Palmeiras, eu acho que ele vai tentar e já é campeão da Copa do Brasil mesmo. Então eu acho que hoje vai dar Flamengo e Morumbi.
E Vasco e Bragantino?
Eu aposto numa vitória magra do Vasco, pelo que a gente comentou antes, até em questão de zona de rebaixamento, porque o Bragantino não perde e nem vence, né, em questão de Brasileirão, independente do resultado. Então, eu acho que o Vasco consegue a vitória para cima do Bragantino e se mantém, enfim, na Série A.
Eu também aposto na vitória do Vasco. O Bragantino, ele, a partir do momento que ele começou a se tornar protagonista no campeonato, ele teve uma queda de rendimento muito grande. Então, eu acho que hoje o Vasco vai ganhar. O Bragantino já perdeu a chance de disputar o título.
É, na verdade, eu tô bem curiosa para esses últimos confrontos, porque a gente foi bem parecido nas apostas, e eu acho que a gente acabou apontando para aquilo que é natural que aconteça, mas com certeza alguma coisa vai nos surpreender, assim, pensando em última rodada, se a gente olhar para a Série B, né, para os confrontos decisivos da rodada, coisas que a gente não esperava, né, um sufoco no jogo do Sim. Juventude, por exemplo, a própria Chape, que quase, enfim, não consegue fazer o seu resultado, então com certeza alguma coisa vai nos surpreender nessa rodada. Eu tô bem curiosa, assim, porque se a gente pensar nesses últimos 10 confrontos, pelo menos 6, 7 deles tem alguma coisa em jogo, pelo mínimo que seja, e a gente sabe que às vezes uma vaga, por exemplo, na Sul-Americana ou uma melhor colocação tem muita diferença, assim, em questão de premiação que seja, mas eu acho que tem diferença pros clubes, e é aquela coisa, né, o último jogo da temporada para muitos. Só o Fluminense, que tem seu Mundial de Clubes, mas enfim, é o último jogo da temporada para todas as equipes, e é aquilo, né? É uma boa performance para encerrar o ano. Eu acho que isso entra em jogo também. Então, com certeza, a gente vai ser surpreendido por alguns desses resultados, porque boa parte deles tem alguma coisa em jogo, né?
É um campeonato que tinha tudo para chegar na última rodada com 6 times disputando o título, 6 times disputando para não cair, e acabou que foi caindo um por um. É, o Flamengo se perdeu ali na 36ª, o Atlético se recuperou, mas não conseguiu chegar, o Palmeiras chegou e assumiu a liderança, o Botafogo caiu, na parte de baixo o Cruzeiro se salvou, o Corinthians se salvou, o Inter se salvou, então sobrou o de sempre, né? O Cruzeiro, o Vasco e o Bahia, que estão desde o início do campeonato disputando para não cair, e lá na frente o Palmeiras, pela regularidade, se adonou do campeonato e vai sair campeão. Então uma rodada que, onde for para ter entretenimento, é na parte baixa da tabela.
E bom é que hoje de noite a gente já descobre tudo isso, tudo que vai finalizar esse campeonato bem maluco, né? Mas e continuando então no Brasileirão, vamos com a nossa dupla Grenal. O Grêmio já tem vaga garantida na Libertadores de 2024. Oficialmente, né, como a gente estava falando, é a pré-Libertadores. Mas se o time do Renato vencer hoje, ele pode se manter no G4 e a vaga é direta para a fase de grupos. Como que vocês analisam o desempenho do Tricolor no campeonato, onde ele até chegou pertinho da liderança, né, como a Thaís já falou, e nesse ano em que ele até retornou da Série B, né?
É muito difícil falar sobre a temporada do Grêmio, porque a gente pode analisar ela num geral, assim, em específico o Brasileirão, assim, que foi a competição que o Grêmio realmente teve chance de títulos. Eu acho que, num geral, foi uma boa temporada do Grêmio, pelas circunstâncias. Era um time que tinha acabado de voltar da Série B na primeira janela de transferências, né? Que inicia a temporada, não conseguiu trazer jogadores de peso, assim, claro que a gente está falando independente do Soares, enfim, isso vou comentar mais à frente, mas eu acho que o Grêmio não trouxe grandes nomes para além do Luiz Soares para compor diversas posições ali dentro de campo. Então, acho que pelas circunstâncias que o Grêmio tinha, assim, pensando de uma volta para a Série B e o que poderia render nessa temporada, eu acredito que é positivo, assim, uma vaga direta para a Libertadores. Eu acho que coloca o Grêmio no mesmo patamar, assim, pensando em competições de grandes clubes aqui no Brasil. Então, acho que foi uma temporada positiva nesse sentido, e a gente não pode deixar de mencionar a presença do Luiz Soares na temporada. Eu acho que o Grêmio ganhou em visibilidade, ganhou enfim, qualidade, o Luizito ele foi decisivo desde os jogos do Gauchão. Ele foi um dos responsáveis pelo Grêmio conseguir esse feito logo no seu início de temporada. Então, acho que né, todo esse histórico do Grêmio passa muito pela genialidade do Soares. É algo a se destacar, porque eu acredito que a equipe não tenha tido o mesmo rendimento se não fosse esse jogador fora da curva. Ele foi diretamente responsável por muitas vitórias do Grêmio, né, que coloca hoje ele nessa posição de G4, então acho que passa muito pelo Luis Suárez, e eu vejo de uma forma positiva, assim, pensando o que era o Grêmio em seu início de temporada. Claro que no Brasileirão deixou muito a desejar por ter tido as suas oportunidades, por ter a faca e o queijo na mão em diversas oportunidades. No primeiro turno teve uma sequência contra 3 times da zona de rebaixamento, 3 times muito mais desqualificados, e não conseguiu fazer os seus resultados. E ali a gente falava em diminuir uma diferença para o Botafogo, para quem sabe pensar em título no segundo turno. Então, o Grêmio ele teve suas oportunidades de chegar perto do Palmeiras, não conseguiu. O mesmo aconteceu no segundo turno, quando o Botafogo caiu de rendimento, outros times começaram a ter pretensão de título e ele não conseguiu aproveitar suas oportunidades, perdeu confrontos chaves, né? Enfim, nas últimas rodadas, então não aproveitou as suas oportunidades, e a gente fica um pouco frustrado pensando em Brasileirão, no que poderia ter sido diante do que aconteceu, assim, mas eu não colocaria de todo ruim a temporada do Grêmio justamente por esses fatores que eu comentei, assim, de iniciar um ano e a gente não saber muito o que esperar do Grêmio. A própria aposta no Luis Suárez não era garantia de que ele fizesse tudo o que fez. Hoje a gente sabe que ele foi determinante, mas no início era uma aposta que a gente não tinha certeza se ia dar certo, né? Então acho que passa muito por esses fatores.
É, o Soares, além de tudo, ele resgatou um pouco da autoestima da torcida do Grêmio. Porque tu viu da Série B ter que voltar, se reconstruir o time e logo de cara tu já trazer uma estrela do futebol mundial. Uhum. Ele recupera, além de tudo, a autoestima. E em relação ao campeonato do Grêmio, fica um gosto um pouco amargo, porque o Grêmio chegava tão perto e decaía. Principalmente o jogo contra o Corinthians ali, que eu acho que foi o jogo-chave ali dessa amargueza do Grêmio. Foi porque nesse jogo o Grêmio teve chances reais de entrar de fato na briga pelo título. E ali fica um gosto muito amargo, porque se o Grêmio ganha, o Grêmio estava hoje disputando, muito provavelmente, essa última rodada com chance de título. Mas se a gente for pegar como parâmetro os times que subiram com o Grêmio, que foi o Cruzeiro, o Bahia e o Vasco, os 3 estão lá embaixo disputando o rebaixamento. Enquanto isso, o Grêmio disputou o título, disputou G4, se manteve, querendo ou não, regular toda a temporada. E além do mais, chegou na semifinal da Copa do Brasil, parou no Flamengo, né? Mas acho que o caminho do Grêmio foi muito bom, porque é uma reconstrução, querendo ou não. E na primeira temporada que tu volta da Série B, tu já ir para Libertadores direto, disputar o título, já é muito acima da expectativa.
E vai ser uma campanha que vai ficar marcada na história do Grêmio. Eu acho que justamente por essa mudança de cenário de uma equipe que sai da Série B e consegue uma vaga para Libertadores, assim, o Grêmio em uma temporada conseguiu se reestruturar. Claro que ano que vem é outra história, vai passar muito sobre escolha de plantel e como o Grêmio vai chegar para a temporada de 2024. Mas eu acho que nessa foi uma temporada para o Grêmio se reerguer, se colocar no cenário de Libertadores, que hoje a gente sabe que é muito importante, e também vai ficar marcada pela presença do Luis Suárez, né? Querendo ou não, eu acho que ele foi responsável por essa mudança de patamar, digamos assim, que o Grêmio conseguiu nessa temporada. E acho que quando a gente fala do Luis Suárez, a gente não fala só de Grêmio, assim, mas de todas as contribuições que ele trouxe para o futebol brasileiro, ter um dos maiores artilheiros do mundo em atividade aqui no Brasil não foi pouca coisa, né? E como o Gabriel comentava, eu acho que isso trouxe as atenções para a campanha do Grêmio, para os jogos do Grêmio. Eu acho que fez com que tivesse um maior acompanhamento, assim, do que acontecia aqui com o clube gaúcho, foi determinante nesse sentido, assim. Então, colocaria, né, como eu disse, de uma forma positiva a temporada, apesar do que poderia ter sido caso, né, não perdesse todas as oportunidades que perdeu. Mas aí é outra história, né? Futebol tem dessas.
Além da temporada que vai ficar marcada como a queda do Botafogo, vai ficar marcada também como a temporada que o Luis Suárez jogou no Campeonato Brasileiro. Então, querendo ou não, esse Brasileirão já é muito histórico.
O Internacional, com 52 pontos, está em nono na tabela. com vaga garantida para a Sul-Americana. Na temporada de 2023, a equipe colorada chegou até a semifinal da Libertadores, mas perdeu para o Fluminense. Agora, o Inter acaba o ano com a vaga na Sul-Americana. Como vocês analisam, se é que a gente pode dizer, esses altos e baixos do time colorado nessa temporada?
Foi uma temporada que, como tu falou, de altos e baixos. Porque o Inter começou o ano com uma expectativa muito grande de um vice-campeonato brasileiro no ano passado, com 73 pontos, com uma continuidade de trabalho do treinador da época, que era o Mano Menezes, e acabou que no desenrolar do ano não foi seguindo a mesma sequência. O Inter fez um campeonato gaúcho muito ruim, começou o Brasileirão muito mal, foi eliminado já na Copa do Brasil logo nas oitavas para o América, aí depois na Libertadores pegou um grupo relativamente fácil, e mesmo assim passou ali na última rodada tendo ganhado o Independiente Medellín. E a grande virada de chave do Inter no ano foi a troca do treinador. Quando veio o Coudé e saiu o Mano, o time ainda assim seguiu tendo altos e baixos, mas focou na Libertadores e manteve uma sequência na Libertadores. Então, o ano do Inter, se for dividir, é o Inter da Libertadores e o Inter do resto da temporada. O da Libertadores foi muito bem. Uhum. Chegou, só que chegou na final e não conseguiu, né? Mas chegar numa semifinal de competição internacional é sempre muito bom. Agora, o Inter das outras competições foi muito decepcionante esse ano. Ainda mais com as expectativas que tinha em relação ao time.
É uma pena que o saldo do Inter ele não condiza tanto com o que ele apresentou na temporada, né? Porque hoje, se a gente analisar o saldo do Inter, nessa temporada é uma vaga de Sul-Americana que é muito pouco, por tudo que o Inter apresentou, né? Por ter chegado a uma semi de Libertadores e por detalhe não ter conquistado uma vaga na final, enfim, e aí tudo poderia acontecer contra o Boca. E como o Gabriel bem disse, assim, foi de altos e baixos, foi de uma boa atuação na Libertadores, né? Uma competição que foi decidida ali nos detalhes, o Inter até com o gostinho de que poderia ter feito mais, poderia ter superado o Fluminense naquela ocasião. Mas, enfim, eu acho que o saldo do Inter também é muito consequência daquilo que apresentou em outras competições, né? Não conseguiu avançar na Copa do Brasil, por muitas vezes não deu prioridade para o Brasileirão, né? O Inter praticamente deixou de ter qualquer pretensão no Brasileirão há muito tempo, há muitas rodadas, né? Eu acho que se conformou com a sua vaga da Sul-Americana muito cedo e colocou todas as apostas na Libertadores, e hoje é saldo disso, assim, de uma equipe que não conseguiu vencer, conseguiu chegar em outras competições e que deixou o Brasileirão um pouco de lado e não conseguiu fazer um saldo maior a partir disso, assim.
É o único momento que dá para falar que o Inter começou a apresentar um bom futebol no Brasileirão. Foi agora, nas últimas cinco rodadas. Antes disso, a equipe deixou o Brasileirão de lado. Focou única e exclusivamente na Libertadores, poupava jogador, não dava o real valor às partidas. E acabou que apostou tudo na Libertadores e perdeu ela. E acabou que já comprometeu a temporada do ano que vem, que o Inter tem uma folha salarial muito alta. E vai ter que manter o Valência, Rocher, disputando uma Sul-Americana que tem um investimento muito menor.
Sim.
E agora, indo para o futebol feminino, a seleção brasileira enfrentou o Japão em amistoso no final de novembro e venceu por 4-3. No último domingo, também contra o Japão, a equipe brasileira perdeu por 2-0. Hoje, elas enfrentam a seleção da Nicarágua, às 6 horas da tarde. Como que vocês acham que vai ser esse jogo e como que vocês também avaliam o comando do técnico Arthur Elias, que assumiu logo após a Copa do Mundo?
É, o Arthur Elias que tem 50% de aproveitamento até aqui, né? Esse amistoso de hoje vai ser o quinto desde o término da Copa do Mundo, né? E que a gente não conseguiu alcançar o resultado esperado. Foram duas derrotas, duas vitórias e esse confronto ele veio para desequilibrar, né, positivamente ou negativamente, assim, esse início do Arthur Elias, claro que falando em números, assim, sobre a atuação do técnico, eu vejo de uma forma positiva. É sobre a seleção, algo que eu sempre reiterei, assim, desde o comando da Pia, era a questão do conhecimento sobre o futebol feminino aqui no Brasil, né, e uma das coisas que a gente sempre comentou na Copa do Mundo, enfim, em outras competições que o Brasil disputou com a Pia, era essa falta de apostas em jogadores que a gente viu que estavam tendo um bom rendimento no Brasileirão, por exemplo, e que não eram chamadas, assim, uma seleção brasileira que ficava muito na centralidade das suas grandes jogadoras. E não que isso esteja errado, mas pensando em um trabalho a longo prazo, não existe essa questão da renovação ao longo das competições. E o que a gente sempre falava em relação ao trabalho da Pia era isso, assim, a insistência na centralidade de algumas jogadoras, como a Marta, a Geise, a Tamires, que, enfim, tem toda uma história brilhante na seleção, mas a gente sempre comentava sobre essa renovação na seleção. E essa renovação na seleção, ela precisava passar muito por alguém que tivesse conhecimento do que está acontecendo aqui. A gente vê um Brasileirão feminino que hoje tem recordes de torcida, enfim, que tem cada vez mais qualidade nas suas competições, cada vez jogadoras que têm se despontado, têm se destacado. A Duda Sampaio é um exemplo disso, a Bruninha, a própria Priscila do Internacional. Então, acho que a vinda do Arthur Elias, ela contribui muito por ser um cara que conhece muito sobre o futebol que é jogado aqui. Não é à toa que ele venceu tudo que venceu pelo Corinthians, né? O Corinthians venceu as quatro competições que disputou em 2023, e eu acho que parte muito do olhar de um técnico que conhece o futebol feminino, que não conhece só de tática, que não conhece só de posicionamento. Então, eu acho que veio para agregar nesse sentido. A gente tem observado isso nos amistosos. Até hoje de manhã eu estava comparando a escalação do jogo contra a Jamaica, que foi o último confronto que a Pia esteve à frente da seleção, com a equipe montada por Arthur Elias, e dentro das titulares, só a Lelê permaneceu, né, a nossa goleira. Todas as outras houve renovação, né, a vinda de jogadoras para titularidade, como a Bruninha, a própria Duda Sampaio, que foi um dos destaques da última temporada, a Priscila do Internacional, que jogou como titular nos últimos confrontos. Então a gente vê que está acontecendo essa renovação, né? Eu acho que um exemplo disso foi a Marta ter entrado no segundo tempo da última partida. Então acho que o Arthur Elias, assim, ele veio para agregar nesse sentido. Eu acho que nesse momento a gente não pode levar em conta muito a questão dos resultados, né? Claro que a gente começou falando desse 50-50, assim, em questão de rendimento, mas o que eu destacaria é essa questão de renovação que vem acontecendo. E a gente não pode deixar de considerar que Canadá e Japão, né, foram dois confrontos contra cada uma dessas equipes. Canadá e Japão são grandes seleções hoje, né, que tiveram boas campanhas na última Copa do Mundo. Então, a gente não pode também deixar de considerar essa questão, né, e que o Brasil começou a apresentar um bom futebol, assim.
É, como a Thaís falou, ainda é muito cedo para analisar o trabalho do Arthur Elias, mas uma coisa que eu consigo perceber já é que o Corinthians dele sempre foi muito caracterizado pelo ataque envolvente, pela pressão, né? Uhum. Até por ser um time muito acima dos demais, e ele está tentando fazer isso aí na seleção, só que na seleção é muito pouco tempo de trabalho, porque se encontra eventualmente, e acaba que a única coisa boa que eu via no trabalho da Pia era a solidez defensiva da seleção. E isso eu acho que o Arthur Elias ainda não conseguiu achar atualmente. Porém, o que importa, né, aqui no Brasil, que a gente sempre valoriza muito, é o ataque, né? Então, se o Arthur Elias conseguir conciliar o ataque, fazer muito, como é o Grêmio no Renato, né? Se ele conseguir conciliar a seleção, atacar muito, fazer muitos gols, a defesa a gente pode deixar de lado, por enquanto, pelo menos, né? Não tão de lado. E como a Thaís falou também, a seleção feminina, ela tem que passar por uma renovação, e ninguém conhece, eu acho, mais o futebol feminino aqui do que o Arthur Elias, né? Essa chegada da Bruninha, da Lelê, não, a Lelê já tá, mas da Bruninha e da Priscila, principalmente, que foi artilheira da Libertadores Feminina, a tendência agora é com mais investimento dos times brasileiros no futebol feminino, agora é só aumentar e a seleção ficar mais qualificada ainda.
É, e esse ajuste no ataque é importante, principalmente pensando em uma seleção brasileira que foi eliminada num jogo contra a Jamaica porque não conseguiu fazer gol, né? Então, eu acho que o Arthur Elias, ele vai ser muito importante nisso, assim. Claro que a seleção brasileira tem todos os seus problemas defensivamente. Eu acho que o jogo que perdeu contra o Japão mostrou muito isso, assim. Claro que teve um erro gritante, assim, da Lele em um dos gols, mas passou muito por essa questão defensiva, né? A seleção logo tomou dois gols e aí não conseguiu se reerguer, faz parte da partida, enfim, mas passou muito por essa questão defensiva. Mas esse ajuste no ataque, ele é bem importante, assim, até pensando nos últimos confrontos da seleção em que precisava vencer, precisava fazer gol e não conseguiu, né?
É, aquela partida contra a Jamaica, ela é muito emblemática por esse fato mesmo. Porque faltou a envolvência no ataque do Brasil, foi tudo muito pragmático.
E agora, falando da seleção de handebol, a equipe brasileira está disputando o Mundial de Handebol Feminino. Na primeira fase, a seleção venceu a primeira rodada contra a Ucrânia e a segunda contra o Cazaquistão. Na terceira rodada contra a Espanha, as brasileiras perderam. A seleção brasileira avançou para a segunda fase e está no grupo 4, com Argentina, Espanha, Holanda, República Tcheca e Ucrânia. Essa fase também terá 3 rodadas e, após, as 2 melhores equipes de cada grupo avançam para as quartas de final. Hoje, às 4h30 da tarde, pela primeira rodada desta segunda fase, a seleção brasileira vai enfrentar a seleção da Holanda. Vocês acham que as gurias vão se... Como vocês acham, né, que elas vão se sair nessa fase? E até quanto vocês acreditam que elas vão avançar nesse Mundial?
Eu acho que é uma segunda fase muito difícil para o Brasil, até pensando na própria metodologia, assim, no próprio, na própria organização da competição. Porque nessa segunda fase, o Brasil ele leva a sua pontuação da primeira fase. Ele leva a pontuação que fez contra equipes já classificadas. Ou seja, a vitória contra o Cazaquistão ela é desconsiderada porque o Cazaquistão não conseguiu avançar para a próxima fase. Então, se a gente pensar num cenário de segunda fase que vai começar hoje, o Brasil tem seus 2 pontos, né? Enfim, pensando no resultado que fez contra as seleções já classificadas, enquanto Holanda e Espanha, se eu não me engano, Holanda e Espanha já chegam para a segunda rodada com 4 pontos, que foi o saldo da primeira fase. Então, assim, antes mesmo de iniciar os confrontos, o Brasil já tem essa certa desvantagem, porque, enfim, não conseguiu fazer o seu resultado contra a Espanha e as outras seleções têm vantagem nesse sentido, assim. É até uma forma diferente, assim, que a gente vê a organização da competição. Então, acho que essa é a primeira dificuldade. E a segunda são as próprias seleções que a seleção brasileira vai enfrentar. Eu não descartaria, enfim, mesmo com essa desvantagem em relação à pontuação, eu acho que o Brasil vai chegar para brigar, assim, a nossa campeã pan-americana, né, uma das principais equipes aqui, pensando, né, em América, e vai chegar, né, para brigar contra as grandes europeias, claro que com dificuldades, assim, vai precisar se superar ainda mais, mas enfim, acho que chega para brigar pela qualidade que tem, né? Claro que pensando em jogadoras, enfim, é um pouco abaixo assim de grandes seleções da Europa, mas vai chegar para brigar pela qualidade que tem dentro do cenário que tem, né?
E pelo fato de avançar só 2 seleções num grupo de 5, torna a missão da seleção brasileira um pouco mais difícil. Porém, dos males, se for analisar o grupo do Brasil, eu acho que o único bicho papão ali é a Espanha. A Holanda, querendo ou não, é uma seleção europeia, né? A gente sabe da tradição dos europeus... dos europeus no futebol. No futebol também não, no handebol. Então eu acho que a seleção ela vai com esse intuito de tirar esse protagonismo europeu no handebol, que, se eu não me engano, só uma seleção na história não europeia conquistou a Copa do Mundo de handebol. Então, e aí, ainda no grupo tem a Argentina, que foi quem a seleção brasileira conquistou o Pan-Americano desse ano. Tem a Ucrânia, que a seleção brasileira ganhou na primeira fase, e tem a República Tcheca. Então eu acho que a segunda vaga do grupo vai ficar muito entre Brasil e Holanda.
E tem muito também a questão de que o Brasil não enfrenta a Espanha agora nessa segunda fase, porque são só 3 jogos, né? Ela não enfrenta quem enfrentou na primeira fase. Então são as outras 3 seleções que, como o Gabriel falou, a gente tem chance, né? Se a gente olhar para o cenário das outras seleções, a gente tem chance pela qualidade que a gente apresentou. Então, eu apostaria no Brasil nesse sentido, assim. Eu acho que vai fazer bons jogos contra essas outras seleções. Então, muito disputado nesse sentido, né?
Você está acompanhando o Radar na Rodada, programa do Radar Esportivo, produzido e apresentado por alunos de comunicação social. Eu sou Milena Gubiani e estou apresentando o programa de hoje junto dos meus colegas Gabriel Hilkman e Thaís Imig. E em clima de final de Brasileirão, nossa colega Mariana Camargo preparou um radar histórico especial para contar tudo sobre os jogos decisivos e a atuação do Palmeiras. Vamos ouvir?
O Campeonato Brasileiro de 2023 vai ser definido na última rodada. Hoje, às 9h30 da noite, começam os jogos que definem o campeão. O Palmeiras é líder do campeonato com 69 pontos, uma distância de 3 pontos do segundo e terceiro colocados, Atlético Mineiro e Flamengo com 66 pontos. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro e só perde o título se perder a partida e se Atlético Mineiro ou Flamengo vencerem e ainda alcançarem o seu saldo de gols, fator de desempate que o Verdão tem 8 gols na frente. O retrospecto dos jogos entre Palmeiras e Cruzeiro é bem equilibrado. Os times se enfrentaram 73 vezes, com 28 vitórias do time paulista, contra 26 vitórias dos mineiros, além de 19 empates. Mas o que precisa nesse jogo para que o resultado não seja óbvio é uma goleada. E mesmo assim, se o retrospecto entrar em campo, o Palmeiras aplicou a maior no confronto. Um 7-3 nos anos 2000, seguido de um 4-0 aplicado em 1997, e já a Raposa tem sua maior vitória, um 5-0 aplicado em 2007. Além disso, o Cruzeiro na temporada só goleou duas vezes, no Campeonato Mineiro, 4-0 em cima do Vila Nova e o mesmo placar contra o América Mineiro no Brasileirão. E o Palmeiras também não sofreu com grandes derrotas, a maior foi contra o Flamengo por 3-0. Então, caso o Cruzeiro consiga repetir o resultado de 4-0, o Atlético Mineiro também teria que aplicar a mesma goleada contra o Bahia, que entrará em campo com tudo para vencer, já que luta contra a última vaga que sobra na zona de rebaixamento, que será definida entre ele, Santos e Vasco da Gama. O Atlético Mineiro aplicou 4-0 uma vez durante a temporada, em cima do Cuiabá, em casa, ainda no primeiro turno. O time deve entrar com vontade de vencer e ainda vem de 4 vitórias seguidas e com 2-3-0, em cima do Grêmio e do Flamengo. Apesar da péssima colocação na tabela, o Bahia não sofreu nenhuma goleada durante o ano e sim aplicou, como 4-0 em cima do Bragantino. Um fator maior na partida entre Cruzeiro e Palmeiras é que a última vez que se enfrentaram no Engenhão, onde será a partida de hoje, foi em 2019 e o Verdão venceu por 2-0 e carimbou o rebaixamento da Raposa para a Série B. Se confirmado o título hoje, o Palmeiras chega ao 11º título do campeonato. São 3 títulos a mais que Flamengo e Santos, que são os segundos maiores vencedores, com 8 títulos. O rival do litoral paulista não vence a competição há 19 anos e o rubro-negro venceu em 2019. Mesmo assim, o estado de São Paulo acumula 33 títulos e o Verdão deve ganhar pelo segundo ano consecutivo, pela segunda vez em sua história. E vale destacar que o líder absoluto do primeiro turno, o Botafogo, pode terminar o campeonato no máximo em 4º lugar, caso vença e o Grêmio perca ou empate, garantindo pelo menos a vaga direta na Libertadores. Eu sou Mariana Camargo e esse foi o Radar Histórico de hoje sobre os jogos decisivos da última rodada e a atuação do Palmeiras no Brasileirão.
Muito boa tarde aos apresentadores e uma muito boa tarde aos ouvintes do Radar na Rodada aqui na UniFM 107.9. Eu sou Marina Brignol e apresento o Fora do Radar de hoje. A Liga das Nações Feminina foi lançada em 2022 e atualmente serve como classificatória para as Olimpíadas de Paris 2024. A competição é disputada pelas seleções nacionais femininas das federações membro da UEFA, o órgão regulador europeu do desporto. A Europa tem direito a 3 vagas em Paris 2024, mas uma já pertence à França, anfitriã do evento. As outras 2 são reservadas às finalistas da Liga das Nações. A UEFA vai sortear na próxima segunda-feira os confrontos das semifinais da Liga das Nações que serão disputadas em fevereiro. A primeira colocada de cada grupo avançava para as semifinais da Liga. Espanha e França haviam se classificado para as semis na rodada anterior, já a Alemanha e Holanda se classificaram ontem, dia 5, para as semis. As francesas bateram Portugal fora de casa por 1-0 e terminaram com 16 pontos no grupo 2, melhor campanha da etapa classificatória. A Espanha buscou uma vitória surpreendente contra a Suécia. As suecas abriram um 3-1 em território espanhol, mas não sustentaram a vantagem e viram as atuais campeãs do mundo virarem para 5-3 no segundo tempo. As espanholas terminaram com 15 pontos no grupo 4. As alemãs ficaram no 0-0 com o país de Gales fora de casa, mas acabaram beneficiadas pela derrota em casa da Dinamarca diante da Islândia por 1-0. A Alemanha somou 13 pontos no grupo 3, enquanto as dinamarquesas 12. A A vaga do grupo 1 ficou com a Holanda, que terminou com 12 pontos, mas a Inglaterra também terminou a fase de grupos com 12 pontos. Disputando jogos diferentes, os times protagonizaram um embate insano gol a gol pela última vaga na fase final do torneio. Nos acréscimos, a meia Damaris Igrola fez 2 gols para fechar a goleada sobre a Bélgica por 4-0 em casa. A Inglaterra, por sua vez, também goleou na última rodada, fazendo 6-0 sobre a Escócia com gol de Lucy Bronze nos acréscimos, mas não foi suficiente para alcançar o Final Four da Liga das Nações na tabela. Mesmo com o empate de pontos entre as inglesas e holandesas, a vantagem da laranja mecânica foi por conta do saldo de gols, de 8 contra 7, e garantiu a liderança da chave. Após o apito final, as jogadoras da Holanda celebraram muito a classificação decidida no detalhe. Em contrapartida, as inglesas, atuais vice-campeãs mundiais, lamentaram a eliminação. Na última sexta-feira, dia 1º, quando as duas seleções se enfrentaram, a vitória ficou com a Inglaterra por 3-2. A Holanda saiu na frente, mas depois dos 59 minutos, as inglesas viraram o jogo. A técnica da seleção inglesa, Sarina Wiegman, admitiu a enorme frustração com a desclassificação da equipe, porém ressaltou o espírito de luta e o caráter de suas comandadas. Abre aspas. Estou muito desapontada. A equipe mostrou muito caráter e começamos muito bem. Quando Lucy marcou, pensei que conseguiríamos isso. Depois a Holanda marcou e foi isso. Fiquei muito orgulhosa da exibição, mas ainda não digerimos e é muito decepcionante. Se você não passar pelo saldo de gols, não é suficiente. Fecha aspas. Agora as inglesas vão ter que assistir às semis e às finais, que acontecerão em fevereiro, do sofá de casa. Vamos ficar de olho no final dessa competição que terá as futuras adversárias da seleção brasileira em Paris 2024. As canarinhas, que já estão classificadas para as Olimpíadas após serem campeãs da Copa América e foram a primeira modalidade do Brasil classificada para os Jogos Olímpicos 2024. Agora é esperar pelas finais e acompanhar os grandes jogos desta Liga das Nações que estava fora do radar. Eu sou Marina Brinhal e volto agora ao estúdio com os apresentadores.
Esse foi o Radar Histórico. Obrigada, Mariana. Agora vamos conferir o Fora do Radar, para você ficar por dentro do que pode ter passado despercebido nessa última semana. Hoje, quem comanda o quadro são as nossas colegas Marina dos Santos e Marina Brinhol, que nos contam um pouco sobre a Liga das Nações Femininas UEFA.
Muito boa tarde aos apresentadores e uma muito boa tarde aos ouvintes do Radar na Rodada aqui, na UniFM 107.9. Eu sou Marina Brinhol e apresento o Fora do Radar de hoje. A Liga das Nações Feminina foi lançada em 2022 e atualmente serve como classificatória para as Olimpíadas de Paris 2024. A competição é disputada pelas seleções nacionais femininas das federações membro da UEFA, o órgão regulador europeu do desporto. A Europa tem direito a 3 vagas em Paris 2024, mas uma já pertence à França, anfitriã do evento. As outras 2 são reservadas às finalistas da Liga das Nações. A UEFA vai sortear na próxima segunda-feira os confrontos das semifinais da Liga das Nações que serão disputadas em fevereiro. A primeira colocada de cada grupo avançava para as semifinais da Liga. Espanha e França haviam se classificado para as semis na rodada anterior, já a Alemanha e Holanda se classificaram ontem, dia 5, para as semis. As francesas bateram Portugal fora de casa por 1-0 e terminaram com 16 pontos no grupo 2, melhor campanha da etapa classificatória. A Espanha buscou uma vitória surpreendente contra a Suécia. As suecas abriram 3-1 em território espanhol, mas não sustentaram a vantagem e viram as atuais campeãs do mundo virarem para 5-3 no segundo tempo. As espanholas terminaram com 15 pontos no grupo 4. Alemãs ficaram no 0-0 com o país de Gales fora de casa, mas acabaram beneficiadas pela derrota em casa da Dinamarca diante da Islândia por 1-0. A Alemanha somou 13 pontos no grupo 3, enquanto as dinamarquesas 12. A vaga do grupo 1 ficou com a Holanda, que terminou com 12 pontos, mas a Inglaterra também terminou a fase de grupos com 12 pontos. Disputando jogos diferentes, os times protagonizaram um embate insano gol a gol pela última vaga na fase final do torneio. Nos acréscimos, a meia Damaris Igrola fez 2 gols para fechar a goleada sobre a Bélgica por 4-0 em casa. A Inglaterra, por sua vez, também goleou na última rodada, fazendo 6-0 sobre a Escócia com gol de Lucy Bronze nos acréscimos, mas não foi suficiente para alcançar o Final Four da Liga das Nações na tabela. Mesmo com o empate de pontos entre as inglesas e holandesas, a vantagem da laranja mecânica foi por conta do saldo de gols, de 8 contra 7, e garantiu a liderança da chave. Após o apito final, as jogadoras da Holanda celebraram muito a classificação decidida no detalhe. Em contrapartida, as inglesas, atuais vice-campeãs mundiais, lamentaram a eliminação. Na última sexta-feira, dia 1º, quando as duas seleções se enfrentaram, a vitória ficou com a Inglaterra por 3-2. A Holanda saiu na frente, mas depois dos 59 minutos, as inglesas viraram o jogo. A técnica da seleção inglesa, Sarina Wiegman, admitiu a enorme frustração com a desclassificação da equipe, porém ressaltou o espírito de luta e o caráter de suas comandadas. Abre aspas. Estou muito desapontada. A equipe mostrou muito caráter e começamos muito bem. Quando Lucy marcou, pensei que conseguiríamos isso. Depois a Holanda marcou e foi isso. Fiquei muito orgulhosa da exibição, mas ainda não digerimos e é muito decepcionante. Se você não passar pelo saldo de gols, não é suficiente. Fecha aspas. Agora as inglesas vão ter que assistir às semis e às finais, que acontecerão em fevereiro, do sofá de casa. Vamos ficar de olho no final dessa competição que terá as futuras adversárias da seleção brasileira em Paris 2024. As canarinhas, que já estão classificadas para as Olimpíadas após serem campeãs da Copa América e foram a primeira modalidade do Brasil classificada para os Jogos Olímpicos 2024. Agora é esperar pelas finais e acompanhar os grandes jogos desta Liga das Nações que estava fora do radar. Eu sou Marina Brignol e volto agora ao estúdio com os apresentadores.
Essa foi nossa colega Marina Brignol, com o Fora do Radar sobre a Liga das Nações Feminina, UEFA. Muito bem, ouvinte da rádio UniFM 107.9. Você está acompanhando o Radar na Rodada. No programa de hoje, comentamos sobre tudo o que há de melhor no mundo dos esportes. Mas se você perdeu alguma parte do programa ou deseja ouvi-lo de novo, não se preocupe. Basta pesquisar por Radar Esportivo no Spotify que você terá acesso a todos os nossos programas.
E se quiser se manter atualizado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, seu lugar é aqui no Radar Esportivo. Por isso, aproveite e nos segue nas redes sociais, no Twitter, @RadarUFSM, no Instagram, @RadarEsportivo e no Facebook, basta pesquisar por Radar Esportivo também.
Eu sou Milena Gubiani e apresentei, junto dos meus colegas Gabriel Hickman e Thaís Imig, o Radar na Rodada de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa.
Agradecemos também ao José Quartiero, responsável pela técnica, e às colegas Mariana Camargo e Maria dos Santos, pelas participações especiais. Obrigado a todos que estiveram conosco e não se esqueçam, na próxima quarta tem nosso último programa deste ano, e vamos falar muito sobre o Brasileirão que acaba hoje à noite.
Até mais, uma boa semana.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.